propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.
Na próxima semana, o Orçamento do Estado para 2024 começa a ser discutido na Assembleia da República, desta vez com uma vantagem para a transparência nas contas públicas. Pela primeira vez em muitos anos, os portugueses ficaram a perceber como é que os governos de António Costa têm conseguido aumentar salários, pensões e subsídios e também desagravar relativamente o IRS, assegurando ao mesmo tempo a descida continuada do déficit até chegar ao equilíbrio orçamental. Na verdade, este equilíbrio é conseguido à custa de um brutal aumento de impostos indiretos, dos quais o IUC é apenas um dos casos. É um equilíbrio conseguido com a imposição de milhares de taxas, multas, penalidades, emolumentos e outras cobranças que os cidadãos e as empresas acabam de ter de pagar se quiserem consumir, trabalhar ou apenas viver. A isto chama-se continuação da austeridade por outros meios, o que finalmente explica a frase de António Costa: este governo virou definitivamente a página do livro da austeridade para outra página do mesmo livro da austeridade. É assim que ficamos a perceber que a carga fiscal de 2022, situada num recorde de 36,4% do PIB, obviamente, vai aumentar para 38% do PIB em 2024. Um aumento que o Ministro das Finanças, na conferência de imprensa da apresentação do Orçamento de Estado, garantiu que não vai afetar as famílias, mas na verdade é impossível que não caia nos bolsos dos portugueses. Os gatos escondidos neste orçamento, que deixaram a ponta do rabo de fora, começam finalmente a aparecer. Estamos a falar não só do aumento do Imposto Único de Circulação, como dissemos, que vai afetar os mais pobres e as populações do interior do país, que não têm transportes públicos, usam o seu carro particular muitas vezes anterior a 2007, mas também os proprietários de casas, que vão ter de pagar mais IMI pelo aumento do coeficiente de localização. Isto apesar da taxa nominal não subir. Fernando Medina prometeu ainda que as cativações vão acabar em 2024. Mas, na verdade, os alçapões e os sacos azuis do orçamento são mais que muitos, a começar pelo fundo ambiental e a continuar nas verbas para a capitalização de empresas públicas. São os temas para a conversa e para o debate. Convidados desta edição, nos estúdios da SIC em Paço de Arcos, Catarina Castro, comentadora SIC, analista de mercados financeiros, António Nogueira Leite, economista, gestor, foi secretário de Estado das Finanças e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, e em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos, Paulo Moraes, professor universitário, presidente da Frente Cívica, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, e autor de vários livros sobre combate à corrupção. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar pela Catarina. Qual é a sua apreciação sobre esta ideia de se conseguir um equilíbrio orçamental, mas depois vamos a ver, a cada dia que passa, há cada vez mais surpresas, os tais gatos escondidos com o rabo de fora, de forma a compensar e ultrapassar aquilo que é a coleta de impostos em relação às alegadas benesses, que de facto no IRS são substanciais, é verdade que sim, mas depois são ultrapassadas largamente pelos outros impostos. Que comentário faz?
É um orçamento que vai responder ao controlo grande que existe face às políticas governamentais, em especial àquilo que o Banco Central Europeu exige dos respectivos Estados-membros. Portanto, é um orçamento de Estado mais direcionado para aquilo que é o cumprimento do espírito de bom aluno que Portugal tem tido nos últimos anos, o que não deixa de ser positivo, mas que, por outro lado, não traz efetivamente o que era desejado e necessário, especialmente naquilo que é a nova à frente desta Segunda Guerra. E, portanto, em 2024 vamos ter provavelmente o ano com maior nível de risco visto nos últimos 15 anos, exceto no momento da pandemia, portanto, exceto por uma questão de crise sanitária, mas exceto esse ponto do Covid, entramos em 2024 com o risco macroeconómico e geopolítico mais alto dos últimos 15 anos. E, portanto, face a este contexto, o orçamento em si fica aquém do desejado e, à medida que os dias vão passando e que as semanas vão passando, provavelmente também vai entrar já para discussão e para aprovação relativamente desatualizado, não é? Porque lembrando que há um conjunto de indicadores macroeconómicos que compõem esta base de orçamento, que à medida que os dias e que o conflito geopolítico não começa a ter soluções e que fica para perdurar durante médio e longo prazo, significará também que este orçamento terá que olhar para as suas, estimativas de base e ser...
Estou-me a lembrar do próprio referencial do preço do petróleo que já está acima.
Por exemplo, sim.
E as bolsas que estão a cair, portanto, mercados financeiros instáveis.
Pior do que as bolsas estarem a cair é a taxa de juros de referência das grandes economias também estar mais alta do que claro. Seria expectável e desejada. E, por outro lado, o fator de inflação não está controlado. Portanto, a crise de inflação que gostaríamos e julgaríamos que a esta altura do campeonato já estivéssemos a controlar, volta outra vez a estar em causa, não é? Uma coisa é termos um conflito de curta duração, tal como se tentou prever em relação à guerra da Rússia e Ucrânia. Neste momento estamos exatamente com o mesmo problema com o conflito israelo-palestino, em que será provavelmente algo de média e longa duração e com uma crise humanitária tremenda, mas em cima de tudo isto, para um cenário de 2024 com um risco excessivamente alto.
Mas essa é a análise da frente externa. Internamente aparece um orçamento equilibrado, aliás, cerca de 600 milhões de euros de saldo positivo, mas que tem uma segunda componente, que é a fiscalidade a subir em grande força.
Tem, é um orçamento...
A carga fiscal a ultrapassar todos os recordes e o Ministro das Finanças a dizer não, mas isto não afeta em nada às famílias. Como é que pode não afetar?
A leitura é não afeta às famílias que façam um controle e uma gestão orçamental o mais poupada possível. Portanto, é um orçamento que claramente empurra para a poupança, empurra para a cautela, para a prevenção, para a prudência. Isto não falando naturalmente naquilo que são, que é, no caso do imposto do IUC, que é completamente antissocial e, portanto, vai realmente numa direção que não deveria ir e veremos se será ou não corrigido. Agora, o que é que não pode faltar num orçamento de Estado e que provavelmente faltou neste? Não podem faltar os três pilares de um Estado em funcionamento ou estar em correto funcionamento e concretização, saúde, educação e habitação. E, portanto, não há resposta para estes três e ficamos com as mesmas dúvidas que tínhamos há duas ou três semanas atrás, antes da aprovação ou antes de publicação do orçamento. Não pode faltar estímulo ao investimento e esse também não está lá. Não há uma linha condutora de estímulo ao investimento nem ao tecido empresarial. Há alguma flexibilização fiscal, mas não há um estímulo e um repto de médio e longo prazo e esse é fundamental para uma economia funcionar. Não há uma linha de apoios sociais que vá um bocadinho mais direta e direcionada ao contexto macroeconómico que se prevê e que já se previa em boa medida para 2024, caso não se conseguisse controlar a inflação. Estamos a falar de apoios diretos, não de apoios indiretos, nem de temas com uma complexidade. Eu vou dar só um exemplo muito simples. Apoios a livros escolares. Boa parte deles não funcionaram este ano. Será que vão funcionar no próximo ano? É só um pequeno exemplo que realmente ou funciona em termos de concretização ou também não faz sentido. E para terminar, um excesso de centralismo, isto é uma coisa muito importante, nos 2,5 mil milhões de despesa orçamentada, 1,7 depende única e exclusivamente da aprovação do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, há um centralismo naquilo que é a decisão que provavelmente não é de todo benéfica.
Apesar de ter prometido que ia acabar com as cativações. Mas depois ficam lá os outros alçapões de que já vamos falar. António Nogueira Leite, são vários tópicos já aqui levantados pela Catarina nesta nossa conversa. Comecei com a parte fiscal escondida, que agora está a aparecer, desde a questão do IUC, que agora é a alteração do coeficiente da localização dos edifícios. Já vimos o fim ou um ataque, por assim dizer, àquilo que são os regimes que trazem estrangeiros ou trouxeram estrangeiros para cá com dinheiro, desde os vistos gold ao alojamento local e agora ao próprio regime dos residentes não permanentes. Há aqui muita matéria de preocupação, pergunto eu.
Boa noite, estando de acordo com, eu diria praticamente, eu diria mesmo tudo aquilo que a Catarina acabou de dizer, eu julgo que há aqui alguns aspectos que vale a pena salientar em complemento àquilo que foi dito, e portanto não vou repetir, estando de acordo. O primeiro aspecto é que nós notamos uma grande rigidez da despesa, que é um tema que a Europa cobre muito mal, quer dizer, desde que logo a seguir à entrada em funcionamento do euro, os alemães e os franceses tiveram problemas com o seu déficit, logo na altura várias pessoas chamaram, em Portugal, na Europa, em todo lado, atenção que vocês têm que se concentrar muito na despesa, porque, como todos nós sabemos, a despesa hoje são impostos hoje ou impostos no futuro, e, portanto, a dinâmica da despesa é muito importante, e o sistema multilateral continua a ser muito ineficaz nessa aspecto. O que é que nós temos? Tivemos um ajustamento que de alguma forma, enfim, não descontrolou totalmente a despesa, houve uma aprendizagem com os erros do passado, mas o que nós verificamos é que a política de desinvestimento público, que aqui já falámos várias vezes.
Justamente de 2011 a 2015.
Sim, mas agora estou a falar de 2015 para cá.
Certo,
muito
certo.
Pouco investimento público e não houve alterações de fundo ao funcionamento de nenhuma área relevante do Estado, o que significa que a contenção não foi feita pela razão, mas foi feita pela força bruta, ou seja, os custos operacionais do Estado foram contidos, não porque se tivesse a gerir melhor os meios disponíveis, mas porque, pura e simplesmente, o Ministério das Finanças dava menos dinheiro. Qual é que é o resultado? É uma degradação enorme na qualidade dos serviços públicos.
Como estamos a assistir. Mas então continuamos a viver a austeridade por outros meios.
Sim, e sobretudo é muito pouco racional. Isto é o que eu chamo a verdadeira austeridade, que é não deixar gastar, não investir para melhorar e não fazer as alterações racionais que são necessárias para, com o mesmo dinheiro, poder prestar melhor serviço aos cidadãos. Aliás, hoje em dia, na generalidade dos serviços públicos, o cidadão médio tem uma dificuldade muito grande de ter um acesso em linha com o esforço fiscal acrescido que faz neste momento.
Para além disso, as próprias regras durante a Covid, que era atendimento por marcação, continuam.
Isso é absolutamente inexplicável, porque o país e o mundo voltou à normalidade, mas há serviços públicos muito importantes e é que nós temos que recorrer muitas vezes, em que continua um sistema de marcação que fazia sentido durante a pandemia, mas a pandemia acabou. E, portanto, não se percebe como é que se continua a gerir e, sobretudo, como é que não se responsabilizam os gestores políticos do topo do sistema por este anacronismo. É que não há lógica nenhuma. Eu percebo que os funcionários gostam de continuar em casa.
O gestor político topo é António Costa, acaba com este regime.
E os ministros setoriais, não se percebe, a ministra da Justiça. Porquê que uma série de mecanismos que dependem da Justiça são tão mal geridos? Porquê é que prestam um serviço tão mau às pessoas que o financiam com os seus impostos? Porquê? Não há Ministro da Justiça? Há uma Ministra da Justiça, nós sabemos quem é. Não estou a falar já das questões outras que permanentemente tratamos e que há pessoas muito mais especializadas e conhecedoras do que eu para falar delas. Eu estou a falar da gestão do sistema. A gestão do sistema continua caótica. O sistema não é mais barato, antes pelo contrário, é crescentemente mais caro, mas os resultados são cada vez piores.
Na área da saúde são mais 50%.
Não, e aí tivemos um aumento muito significativo de despesa, não é?
Sim.
E agora vamos ter...
9 a 10 mil milhões para 15 mil milhões, é quase 50%.
E depois temos que casar o investimento com as subvenções da União Europeia. E o orçamento com as subvenções. E o que nós verificamos é que tivemos estes anos todos em que não houve investimento e, portanto, temos que ter um PRR que é muito voltado, como já cá falámos, para o Estado. Portanto, temos o PRR que, em vez de, como em alguns outros
fazia
países, está a ajudar a dinamizar a economia, exatamente, cá o que é que está a fazer? Está a fazer aquilo que o investimento público não fez. Portanto, nós, de facto, temos, e com níveis já de impostos muito elevados. Portanto, a situação é muito boa se olharmos para os indicadores do tratado, mas se olharmos para os indicadores que um analista, enfim, treinado e conhecedor e experimentado verificamos que a situação parece muito boa, mas não é. Tanto mais que as receitas podem ser afetadas quando o bónus da inflação desaparecer, portanto o imposto da inflação não vai durar para sempre, ainda que vai durar mais tempo com a crise que agora temos e que não era tão clara há uns meses atrás, portanto o agravamento da crise geopolítica e que provavelmente vai ter efeitos em termos de custos, nomeadamente energia, e isso vai ter consequências para
crise
a inflação.
Pode agravar a estagnação
mas,
no coração
lado, agrava,
da Europa.
Agrava porque a política política monetária não pode ser acomodatícia. Portanto, provavelmente, aquilo que nós vemos neste momento como sendo a evolução dos indicadores, a evolução das taxas de referência e das taxas de mercado, se olharmos para as curvas, elas já começam a mostrar que os mercados estão preocupados com a possibilidade de termos mais tempo taxas de juros mais altas. Ora bem, isso são muito mais notícias do ponto de vista do crescimento e do ponto de vista do cidadão.
Antes de ir ao Paulo Moraes, muito rapidamente, Catarina, vai haver subida dos juros da principal taxa esta quinta-feira?
Amanhã temos então a decisão, 1:15 da tarde.
Eu arrisquei dizer que não mexia, mas...
Eu não acho que vá mexer, eu acho que não mexe.
Não mexe?
Eu acho que o cenário central, o consenso de mercado está 50-50% de probabilidade entre mexer ou fazer uma pequena subida. Eu penso que não irá mexer e penso que se concentrará em explicar os tantos mecanismos que acham que têm para controlar a inflação e concentrar e centrar para dia 14 de dezembro, que é a próxima reunião do Banco Central.
É a última antes do fim do ano.
É a última que encerra o ano, mas é a mesma data para a Reserva Federal Norte-Americana. Portanto, é o único dia para dois bancos centrais.
Vamos a ver o que sai. Antes de passar ao Paulo Moraes, eu ia só fazer aqui uma referência que, a propósito do PRR, o António falou do PRR, é uma referência positiva para o Governo, há uma parte altamente positiva. Há muito dinheiro do PRR que foi canalizado para recuperar edifícios históricos. Estou a falar de Convento de Cristo em Tomás, estou a falar de igrejas, estou a falar de museus, e isso é uma parte muito importante que eu acho que é justo destacar, tendo todos os defeitos que enumerámos aqui, que já temos falado sobre o bolo do PRR, que não é bem distribuído e que não chega às empresas que devia chegar. Paulo Moraes, pergunto-lhe, ou melhor, antes de lhe fazer uma pergunta concreta, recordo aqui o seu artigo de opinião, A Ilusão do Orçamento, publicado no Correio da Manhã, é justo que se diga, citar a concorrência, em que diz que a apresentação do orçamento tem sido um embuste na política nacional, os maiores gastos são continuamente encobertos, o Governo ilude-nos com uma discussão sobre 73 milhões de IRS, que é o que recebe a menos, quando na verdade veio dizer que tinha um rombo de 1.300 milhões com aquela benesse do IRS, mas depois vai conseguir recuperar para outro lado. Portanto, estamos a falar apenas de 73 milhões a menos. Depois, as despesas excepcionais, 11 mil milhões, cerca de 10% da despesa. Destes 3 mil vão para participações em empresas falidas, acrescem 5 mil milhões para créditos perdulários, entidades como a Parvalorem e as entidades do BPN, por aí fora. O Estado irá destinar cerca de 1.400 milhões para concessionárias das PPP rodoviárias. E o Paulo recorda que o valor atualizado patrimonial é apenas 5 mil milhões, portanto o Estado está ali a dar muito dinheiro a interesses privados que poderia não dar. Porquê que tomou esta posição e referiu estes aspectos?
Boa noite a todos. Porque de facto a discussão do orçamento, por regra, e o problema não é apenas deste ano, do Orçamento 2024, é um verdadeiro embuste, porque nós assistimos à apresentação do Orçamento por parte do Ministro das Finanças, assistimos a discussões no Parlamento, à posição das diversas oposições, mas o que é facto é que há muita despesa escondida, em particular essas que referiu e que eu tinha referido nesse artigo de opinião, e que são 11 mil milhões de euros. Eu recordo aos telespectadores e a todos que o orçamento, no geral, representa uma despesa do Estado da ordem dos 110 mil milhões de euros, um pouco mais. E, portanto, quando falamos de 11 mil milhões...
Com despesas de capital vai a 123 mil milhões. É um recorde absoluto.
Exatamente. Absoluto. Mas quando falamos de 11 mil milhões, estamos a falar de uma ordem de grandeza de 10%. E eu faz muita impressão, aliás, acho que é um logro, é um engano aos portugueses, que se anda a discutir um conjunto de fatores que são importantes, como seja a redução de IRS, que dá a ideia que é uma grande redução, mas o que está previsto em termos de receita de IRS em 2024, como disse, é apenas menos 70 milhões do que em 2023. E também acho interessante que se discuta o IUC, e nomeadamente a penalização do IUC a quem tem carros mais antigos, que obviamente, eu penso que isto é até uma estupidez, peço desculpa da palavra, e julgo que até inconstitucional, porque a Constituição obriga a que as despesas os impostos sobre património penalizem as pessoas com mais rendimentos e não as que têm menos, mas feito este parênteses, o que é facto é que não se discute, discute-se o IUC que representa 100 milhões, o IRS que representa 80 milhões, estamos a falar de discussões que dizem respeito a 1,5% do valor do orçamento. Aquilo que é verdadeiramente significativo, que é onde é que o Estado vai buscar a sua receita e onde é que vai alocar a sua despesa, praticamente não é discutido. Quer dizer que durante 2 meses vamos andar a discutir 3% do orçamento. E esta questão das despesas excepcionais é particularmente grave porque é um problema crónico. Este é um problema que tem 10 anos. Nos orçamentos dos 10 anos anteriores e no 2024, o Estado tem gasto sistematicamente cerca de 10 a 11 mil milhões em despesas excepcionais, mas que, portanto, se são sistemáticas, já não são excepcionais. Mas são excepcionais e são despesas perversas. Porque quando nós falamos, no âmbito destas despesas excepcionais, de 5 mil milhões para empréstimos de médio e longo prazo, não estamos a falar de investimentos em ferrovia nem em autoestradas. Estamos a falar em empréstimos a empresas do tipo da Parvaloren, e convém que recordemos que a Parvaloren é uma empresa pública que é o cemitério dos ativos tóxicos do BPN. Ao fim de 15 anos, depois da falência do BPN em 2008, ainda andamos a falar, a gastar dinheiro na Parvaloren, e esses empréstimos à Parvaloren verdadeiramente não são empréstimos porque o Estado jamais vai recuperar esse capital.
Já vai a 5 mil milhões de buraco.
Exatamente. Aliás, a Parvaloren é neste momento, inexplicavelmente, isto é uma situação única na Europa, que é o maior devedor ao Estado português é Parvaloren, que é justamente, como disse há pouco, o cemitério dos ativos tóxicos do BPN, alguns da Caixa Geral de Depósitos, alguns do ANIF, e andam os portugueses a trabalhar, a esforçar-se, a sofrer com salários tão baixos e a pagar impostos para dar dinheiro para a Parvaloren, para pagar a corrupção como no BPN ou no BANIF há não sei quantos anos. E, portanto, isto é realmente completamente imoral, porque depois a Parvaloren leva, em termos de empréstimos do Estado português, mais do que as infraestruturas de Portugal ou o metro de Lisboa no seu conjunto. Portanto, nós estamos a gastar mais dos nossos impostos a pagar corrupção do que a pagar investimentos nas infraestruturas de Portugal, ferrovia e estradas, ou se quiser somar ainda o metro de Lisboa e até o metro do Porto. Portanto, isto é imoral. E depois, a acrescentar a isso, ainda há mais 3 mil milhões que se destinam a aumentos de capital, que ninguém sabe para onde é que vão, eventualmente para empresas públicas falidas, não se faz ideia nenhuma, nem há uma linha no Orçamento de Estado, em toda a documentação, que explica onde é que se gastam esses 3 mil milhões, e portanto isto por junto e atacado, 10 mil milhões de despesas excepcionais, é praticamente o que se gasta em educação durante um ano, é mais do que a coleta de IRC. Se estas despesas excepcionais fossem pura e simplesmente proibidas, as empresas não precisariam de pagar IRC, ou o IRS poderia ser metade, ou eventualmente o IVA, a taxa máxima, em vez de estar a 23%, estaria a 17% ou 18%,
não como deveria efetivamente estar. Não será assim tão fácil, até porque uma vez que o Estado tomou a decisão de nacionalizar o BPN, assumiu um compromisso e entraria em cumprimento se não respondesse a essas exigências, mas tem toda a razão de apontar que não é nada explicado.
E também tem razão, o problema é que o BPN convenceram a opinião pública que o problema ficou sanado ao fim de 4 ou 5 anos. Passaram 15. É que o que isto tem de completamente esdrúxulo e inadmissível é que passaram 15 anos. É evidente, se somarmos a isto, portanto, estas são as despesas ocultas e completamente escondidas, e há que perguntar, quer ao governo, quer à oposição, por que razão escondem esta realidade dos portugueses. Depois há aquela realidade que já nem sequer escondem, como é, por exemplo, o caso das PPPs rodoviárias, as 21 autoestradas feitas na altura em regime de secuto, mas neste momento são pagas, e em que efetivamente devíamos estar a pagar rendas de 300 milhões, mas pasme-se, estamos a pagar 1.400 milhões. E quem é que explica aos portugueses por que razão onde estar a pagar 300 milhões, 1.400 milhões, por algo que, em termos de renda, vale apenas 300 milhões.
Já aqui discutimos muito esse ponto, as taxas de rendabilidade foram muito elevadas na altura, cheirou tudo a corrupção, mas já falámos muito nesse aspecto, a verdade é que o impacto continua a fazer-se sentir.
Se me permite só concluir, é assim, os portugueses pagam impostos, há um orçamento de Estado que vai ser aprovado, seguramente, e, portanto, uma parte é para pagar a corrupção, outra parte é para pagar uma gestão pública que, ainda por cima, funciona mal porque está entregue à administração pública, está enxameada de bois, e, portanto, há muito na educação, muito nos hospitais, etc., que não funcionam porque eles não sabem gerir. E depois sobra uma pequena parte para pagar salários de miséria aos funcionários públicos. O Salgueiro Maia, o capitão Salgueiro Maia, antes de 25 de Abril, falava que havia vários Estados e o Estado a que chegamos no tempo da ditadura. E este é o Estado a que nós chegamos. Há 10 milhões de portugueses a pagar impostos em Portugal para que, no fim, parte do dinheiro seja para pagar a corrupção do passado, do presente e do futuro, outra parte para pagar incompetência e o que sobra permite que os funcionários públicos sobrevivam com salários, muitos deles, de miséria.
António, se quiser comentar algum destes pontos e uma outra questão que tem a ver com esta instabilidade fiscal de repente acabar-se com regimes para pessoas que vinham para Portugal e traziam mais-valia e expertise e experiência e ideias novas e dinheiro e investimento e de repente parece que já não precisamos deles e em várias frentes, vistos gold, alojamento local, regime dos não-residentes, tributação agravada para o património que cá tem. Parece que já não precisamos das pessoas que ajudaram a recuperar o país.
Não, relativamente a estas questões, foram questões que são questões pertinentes, como é evidente. Muitas delas foram discutidas em tempo. Nós aqui discutimos várias vezes. Certo. Na altura em que elas estavam a ser concedidas, eu próprio.
É verdade.
E com algum conflito de interesses, de alguma forma, mas dizendo que não era aceitável, as últimas não eram aceitáveis, porque basicamente o que se fez foi que se deu, em que o risco operacional desaparecia, o Estado assumia todo o risco operacional das PPPs, portanto não eram PPPs, eram doações de rendas.
Mas isso aconteceu
a quem ganhasse os
concursos. Já à beira da bancarrota,
em 2010, e nós falámos disso várias vezes, portanto as últimas são verdadeiramente escandalosas. O problema é que o Estado assim E, portanto, neste momento não pode unilateralmente dizer eu já não pago, porque provavelmente vai pagar mais ainda se fizer.
E resgatar essas concessões em Espanha foi feito em alguns casos.
Resgatar, mas tem que indemnizar os concessionários. Não,
certo,
é esse, que, muitas vezes já não são os originais.
É que está lá escrito que tem que ir para tribunal arbitral e aí a sede depois é Londres e depois já é diferente.
Ou mesmo, não sei, ou mesmo que seja cá, seja como for, quer dizer, o problema é que houve erros que foram assumidos. Nos outros temas, de facto, a banca deixou alguns deixou ainda uma parte importante que tem que ser resolvida e não é só ali, também ainda existem restos de bancos mais pequeninos que desapareceram, restos pequeninos, sim, mas existem. Eu acho que aí podia haver uma questão de celeridade
é
maior.
É o célebre Banco Efisa de que ninguém fala e que deixou um rastro enorme.
Mas está na Parvalor, então.
Está lá dentro,
tanto quanto,
sim,
eu sei, tanto quanto eu sei estará lá. Agora, o problema aqui é simples, é que porventura na altura até houve uma certa unanimidade relativamente a salvar o BPN, apesar de, enfim, de já não ser novidade, foi para o Banco de Portugal na altura, mas não era para a generalidade dos observadores, que aquilo era um banco problemático quase desde o dia 1, não é?
Foi em 2008.
Desde o primeiro dia.
Mas foi em 2008, antes de haver instabilidade na banca, e ninguém queria arriscar que houvesse...
Não, mas o medo foi esse.
O próprio PSD na altura não foi contra.
Não, eu não fui contra, pessoalmente. Perguntaram-me, eu não fui contra. Eu disse, porque eu tenho medo do que vai acontecer, porque tinha acontecido o Lehman, não é? Portanto, foi na sequência disso. Agora, hoje em dia devo reconhecer que se calhar não foi a melhor decisão, mas foi a decisão praticamente unânime na altura. Agora, há aqui um problema complexo que foi, de facto, durante muitos anos permitiram-se práticas que não foram as mais adequadas. Depois, durante alguns anos, também a solução que se encontrou era uma solução em que estavam os administradores da Caixa em part-time a gerir um banco que era só complicações. Portanto, quer dizer, tudo foi mal feito. Depois fez-se um negócio final que podia ser pior, mas que finalmente não foi tão mau, porque havia umas garantias até 2020 que depois não foram dadas, felizmente, porque alguém na Caixa bateu o pé. Quer dizer, a situação é má, mas a origem é antiga. O governo agora não pode fazer grande coisa sobre isso, na minha opinião. Certo. Agora, é óbvio que estamos todos a pagar isso. Mas, também é óbvio que estamos todos a pagar os depósitos. Quer dizer, os contribuintes são muito penalizados, mas os depositantes, que muitas vezes coincidam com os contribuintes, sem esse apoio dos contribuintes, tinham perdido o dinheiro, portanto.
Claro,
agora, foi isso
disso,
que ninguém quis explicar muito bem, como nós já várias vezes dissemos.
Para terminar estas questões de instabilidade fiscal.
Relativamente à...
a instabilidade fiscal dos regimes, nomeadamente para
não-residentes. Eu acho que há coisas muito diferentes. Agora, uma coisa é certa, todos os países europeus têm regimes para não-residentes. Sobretudo, o que é que eles tentam captar?
Regimes favoráveis.
Regimes muito favoráveis.
E nós vamos acabar
a começar com os nórdicos. Os nórdicos têm regimes para... A Dinamarca, a Suécia, a Noruega, não está na União Europeia, a Finlândia, todos têm. A Alemanha tem. Todos têm. Agora, a questão é focalizá-los naquilo que realmente nos interessa, que são os empreendedores, não é? Tanto quem vem comprar casas de luxo, embora isso também seja um mercado relevante para quem está no setor, mas para o país, a mim o que me preocupa é que há uma série de pessoas que criam verdadeiros empregos, que atraem outros, que atraem massa crítica, conhecimento e que criam valor de uma forma sustentada e que são competitivos aqui, mas que se não estiverem aqui vão ter o mesmo regime na Alemanha, ou em Itália, ou em Espanha, ou em França. E, portanto, basicamente o que nós estamos a dizer é não queremos esses senhores. Pá, queremos os Palopes, mas não queremos esses senhores. E portanto, eu acho que essa parte é aquela que me dói mais. Relativamente a algumas das outras mudanças, eu percebo que na altura o país não tinha capital, precisou de fazer algumas coisas, eu acho que aqueles, os vistos gold indiscriminados não fazem sentido hoje em dia, portanto aí, enfim, penaliza alguns agentes, mas para o país não vem mal nenhum. Esta questão dos não-residentes, quando são pessoas de elevada qualidade e de elevada capacidade de distinguir a atividade que têm face àquilo que os demais são capazes, eu acho que é um tiro no pé e é uma perda de competitividade face a outros países que os vão aproveitar.
Catarina, esta matéria fiscal, esta instabilidade nestes regimes?
É sempre negativo, ou seja, eu concordo perfeitamente com o que o António descreveu, que é o importante era mantermos aqui não só estabilidade, mas previsibilidade, em especial para aquilo que é o mercado que traga investimento, não é? O mercado dos empreendedores, os que vêm para cá para realmente trazer...
Criar emprego.
Criar emprego, criar dinâmica de inovação e, portanto, criar um valor acrescentado naquilo que é o famoso goodwill. E, portanto, esse lado eu penso que é completamente despropositado, uma decisão que vá ao contrário daquilo que todo o mundo está a ter. Portanto, até os Estados Unidos estão a planear e a executar regimes de menor redução fiscal e atratividade fiscal. E, portanto, tanto que Espanha, passado duas semanas, estava a anunciar, aliás, Madrid, a província de Madrid, estava a anunciar exatamente o oposto, que era o retomar daquilo que são incentivos fiscais
agora.
Para agora. Portanto, aquilo que nós decidimos abandonar, a província de Madrid adotou, foi no dia seguinte.
Então, a viagem daqui para Madrid não é muito grande.
Portanto. E, portanto, este mercado, agora, o importante é que existisse realmente estabilidade e previsibilidade. E mais do que isso, o PRR teria sido, ou ainda poderá ser, uma oportunidade absolutamente extraordinária de relançar o país estruturalmente.
Mas e o que agora acaba... já está tudo comprometido, as verbas que lá estão.
E o que acaba por acontecer, depende da execução, não é? Mas o que acaba por acontecer é que estamos a gerir para o curto prazo. Fazemos orçamentos para o curto prazo, fazemos aprovações para o curto prazo e não saímos deste efeito de bola de neve do curto prazo, que culpabilizamos os bancos centrais, que culpabilizamos o Covid e a pandemia, mas é preciso olhar a 20, 30, 50 anos.
António Costa culpabilizou o governo de Passos Coelho, só que agora também já não serve.
E se me permite sem monopolizar, nós somos dos poucos países que têm um exercício orçamental, não fica claro para os contribuintes a perspectiva de médio prazo plurianual dos orçamentos.
É verdade.
Nós tratamos um ano de cada vez. A generalidade dos países europeus já tratam um horizonte de planeamento de 3 ou 5 anos.
Paulo Moraes, últimas alegações, e eu gostava de lhe perguntar sobre um país em que existem investigações judiciais, isto não tem a ver com orçamento, mas tem a ver com instabilidade governativa e não só, e da aplicação da justiça, um país onde existem investigações judiciais que têm acusações, que até já estão à beira de julgamento, e de repente aparece um conjunto de juízes do Supremo Tribunal de Justiça a dizer assim, não, mas os senhores têm aí uma apreensão de e-mails que não serve porque não foi feita por um juiz de instrução. Mas porquê que não disseram isso antes? Porquê que não disseram isso na fase de produção de prova? Estou a falar de um processo que envolve as grandes distribuidoras que combinaram preços entre si, prejudicaram gravemente os consumidores. Há uma investigação iniciada pela Autoridade da Concorrência, foi de recurso em recurso pelos tribunais e agora arrisca ficar na gaveta ou ir para o lixo. E o mesmo acontece com a acusação célebre relacionada com o caso EDP e com as suspeitas de corrupção. Que país é este, pergunto eu?
E este é o país que justamente hoje de manhã, tivemos notícia que em termos dos índices de Estado de Direito, que aliás são publicados anualmente por um fórum de justiça internacional, nós baixamos mais um lugar desde 2022 para 2023 e somos já dos piores em termos do espaço europeu. Isto porquê? Porque o nosso Estado de Direito está cada vez mais frágil, nomeadamente a esse nível. Mas se me permite alegações finais quanto à questão anterior, eu acho que é evidente que a previsibilidade fiscal é fundamental, mas é preciso também que haja justiça fiscal. Não faz qualquer sentido que se dê um conjunto de benefícios fiscais, nomeadamente em termos de IMI, a quem venha para cá viver e se penalize os que cá vivem, que também são investidores. Os portugueses todos, com o seu esforço, compram uma casa, também estão a investir em imobiliário.
Mas agora podem ter um coeficiente de localização agravado de uma forma absolutamente inesperada.
Não, é que o nosso sistema fiscal, além de ser, de ter os problemas de aplicação de despesa que falamos, portanto, que nem sequer é transparente, é um sistema que não é equitativo na própria receita. E eu, se me permite, enfim, o abuso, convidava todos os telespectadores a lerem o artigo 104 da Constituição, que é um artigo pequenino, que diz qual é o nosso regime de impostos. E diz-nos, por exemplo, enfim, não vou estar aqui a citar tudo, porque seria maçador, mas
certo,
diz-nos, por exemplo...
Para terminar, que estamos mesmo no fim.
Que os impostos sobre o consumo devem onerar os consumos de luz. E num país em que a Constituição diz isto, uma estadia no Hotel 5 Estrelas paga tributação de IVA a 6% e quem comprar material escolar ou a própria eletricidade para abastecer uma casa de um pobre paga 23%. Portanto, isto obviamente está tudo de pernas para o ar, porque nem a Constituição respeitam nos termos do que é a coleta dos impostos. Mas poder-lhe dar mais exemplos, vou-lhe só dar um que é uma pequena família que tenha um T1 que compra com o seu esforço paga IMI e quem tiver um restaurante no aeroporto em Portugal não paga IMI. Qual é a justiça fiscal disto? Nem sequer é equitativa a própria receita fiscal.
Está tudo dito com esses exemplos. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado pela vossa disponibilidade. O tempo voou. Foi seguramente uma conversa de serviço público, uma conversa importante para os espectadores e para nós. Eu continuo todos os dias a aprender com os meus convidados. Isso é importante, esta transmissão de conhecimentos, para nós e para o espectador. Muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.
A propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.